Hubcast, nosso encontro de impacto.
Olá a todos, estamos aqui iniciando mais um episódio do Hubcast, o podcast de impacto do Impact Hub Brasil. Hoje vamos dar sequência à série sobre os programas que são desenvolvidos aqui na rede nacional. Eu sou a Ornella de Lulo, do Impact Hub Floripa, e vou nos guiar nesse papo. Sejam muito bem-vindos. Junto comigo estão aqui quatro feras que coordenam e fazem acontecer quatro diferentes programas de impacto que rodam em Manaus, Floripa, BH, São Paulo. São eles: Zé Arthur Botelho, coordenador de salto aceleradora do Impact Hub Floripa; Eduardo Marques, coordenador de projetos do Impact Hub Manaus; Flávia Reis, gerente de projetos, consultora global e parceira do Impact Hub BH; Marcel de Souza, coordenador do programa Agir Impact Hub São Paulo. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Então, agora eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre vocês e sobre o programa que vocês vêm aqui nos apresentar. Vamos começar com o Zé, pode ser, Zé?
Claro. Então, primeiramente, né, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando esse podcast. É um prazer grande estar aqui com vocês, primeiro podcast, então vai ser bem massa essa experiência. Eu sou o Zé, eu sou o coordenador do Salto Aceleradora, falo aqui de Florianópolis, e aí apresentando um pouco mais sobre o que é esse programa, né? O Salto, ele surgiu em 2017, ele é uma iniciativa aqui do Impact Hub Floripa. Surgiu de um questionamento, na verdade, que a gente teve da Secretaria de Desenvolvimento de Palhoça, que é uma cidade bem vizinha aqui a Florianópolis, perguntando sobre o que a gente estava fazendo para os microempreendedores individuais, né? Em 2020, a gente passou a marca aí de mais de 10 milhões de MEIs certificados no Brasil, e quando a gente parava para pensar nas iniciativas que eram voltadas para poder impulsionar e para poder acelerar esses MEIs, a gente percebia que eram poucas as que eram voltadas especificamente para esse público. E a gente sabe que, além de ser um mercado muito grande, né, por a gente ter mais de 10 milhões de MEIs aí no Brasil que são certificados, e a gente sabe que tem muita gente que também não é formalizada, né, a gente sabia que eram diversas as dores, né, que vão desde vendas, desde marketing, desde gestão financeira, né. A gente percebia que, né, dentro dessa categoria, eram diversas as dores dos MEIs sobre colocar os seus negócios para rodarem, né, se enxergarem como empreendedores e impulsionarem os seus negócios, né, fazer com que eles, os negócios fossem capazes de crescer. E aí o Salto, ele surgiu basicamente com esse objetivo, né, de solucionar essa dor muito clara. E aí em 2017 a gente rodou, né, uma primeira metodologia, uma primeira turma aí, tentando combinar tudo aquilo que o Impact Hub já conhecia de aceleração de negócios com esse público em específico. E aí, nessa primeira turma que a gente teve em 2017, lá em Palhoça, a gente percebeu que, no decorrer desse programa, né, os microempreendedores que participaram no programa, eles tiveram, né, um impacto muito positivo nas suas vidas como empreendedores, mas também nos seus negócios. Então, quando a gente foi avaliar o impacto do programa, a gente percebeu que a motivação empreendedora tinha aumentado, que novos clientes foram gerados, que novos empregos foram gerados e que o aumento de faturamento médio mensal, ele também aumentou lá em 2017, o que provou que a metodologia, ela fosse capaz de realmente promover algum tipo de impacto na vida desses microempreendedores. E aí, em 2019, a gente começou o processo, então, de expansão e de consolidação dessa metodologia. E aí, a gente expandiu aí para todo o estado de Santa Catarina, chegamos em 10 cidades, e os resultados, né, o impacto que a gente teve lá foi bem parecido. E em 2020, a gente estava prestes a expandir um pouco mais, e foi quando a pandemia ela começou. E até aquele momento, toda a turma ela era realizada de uma maneira presencial. Acabou que a gente precisou adaptar a nossa logística, né, para poder rodar isso tudo de uma maneira online, mas ao mesmo tempo a gente sabia que eram novas as competências que os microempreendedores precisavam nesse novo contexto. Então, tanto a metodologia quanto a logística do programa ela foi adaptada. E foi aí que a gente percebeu que, né, as barreiras físicas, né, as fronteiras físicas do estado de Santa Catarina, elas não eram mais uma fronteira, e a gente começou então nesse processo de expansão. Então, hoje em 2021, o Salto está crescendo bastante, hoje a gente está presente em todas as regiões do Brasil, rodando tanto na modalidade online quanto na modalidade presencial, e além disso, assim, são diversos parceiros que estão com a gente, desde Organização Internacional de Migração, desde Sebrae, prefeituras. Então, hoje o Salto ele é uma metodologia extremamente consolidada aí, desde 2017 até esse ano. Então, é basicamente isso, Sal.
Basicamente, né? Meu Deus, muito legal essa metodologia. Ela roda também junto com... em Manaus também, né? Com o Impact Hub de Manaus, muito legal. E Eduardo Marques, vamos falar de outro programa aí de Impact Hub em Manaus. Conta um pouquinho pra gente o que você vai compartilhar.
Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, prazer estar aqui com vocês. Com tanta gente fera aí que está fazendo impacto pelo Brasil inteiro. Algumas pessoas até fora do Brasil, né? Mas é um prazer estar aqui falando diretamente de Manaus. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho sobre o Creative Hub. Foi um projeto que tive a oportunidade de coordenar junto com o time do Impact Hub Manaus. Foi um projeto que surgiu muito de um... diferente do Salto, que surgiu pré-pandemia e precisou se adaptar. o Criativo ele nasceu de uma dor da pandemia. Então, a gente sempre teve, aqui no Impact Hub Manaus, a gente sempre teve muito ligado com empreendedores da economia criativa, tanto a nível de realmente eles estarem utilizando o nosso espaço para fazer a atividade profissional deles, quanto realmente uma relação de amizade que a gente tinha e conhecia muitos, muitos artistas, empreendedores, criadores, assim, de forma geral. E aí, nesse período, a gente começou a se perguntar, né, durante o período da pandemia em que todo mundo foi para casa, onde é que estavam essas pessoas, e começamos a entrar em contato e entender que o principal meio de contato deles com os clientes, que eram as feiras criativas, as feiras que a céu aberto, onde muitas vezes eles se reuniam, criavam aquela feira meio que de forma bem forma de rede, como a gente gosta de trabalhar, e acabavam atraindo essas pessoas para participarem, conhecerem o trabalho deles. Eles já não tinham mais esse canal aberto por conta da impossibilidade das pessoas estarem reunidas. E aí, muito por conta disso, a gente começou a também entender como é que estava o posicionamento dessas pessoas no meio digital e percebeu que, assim, que eram pessoas que não estavam conseguindo migrar. Então, elas sabiam fazer muito bem o trabalho de criar os seus produtos, de conseguiam num momento cara a cara ali se conectar com as pessoas e fazer essa venda, mas no meio online elas já tinham um pouco mais de dificuldade, porque, enfim, que isso exige uma série de complexidades, desde como vai ser esse meio de pagamento, a segurança da pessoa de eu ter que ir até determinado lugar, entregar o produto, ou eu ter que receber a pessoa muitas vezes na minha casa, que é a realidade de muitos desses artesãos e empreendedores que trabalham de casa. Então, a gente começou a se perguntar como é que a gente podia fazer para facilitar esse meio comercial da economia criativa aqui na cidade de Manaus. E aí, muito por conta disso, nasceu o criativahub.com.br. A gente funciona como uma espécie de marketplace. E, em paralelo, outra dor que a gente identificou é que simplesmente oferecer uma ferramenta não era o suficiente. E a gente começou a também fazer rodadas de aceleração para esses empreendedores da economia criativa. Então, a gente, obviamente, abriu o marketplace para todos os empreendedores interessados. E aqueles que tivessem algum objetivo de crescimento, que a gente percebeu que tinha um alinhamento com essa questão de desenvolver ainda mais o negócio, a gente trouxe eles para essa aceleração, que foi incrível, primeiramente porque a gente já teve que rodar nesse modelo online. Então, a gente teve a oportunidade de ter gente do Brasil inteiro participando das rodadas de aceleração, trazendo sobre marketing, sobre questão de sucesso do cliente, como vender o seu produto ali no meio digital e ainda ter um pouco de contato, assim, de fazer oferecer um bom serviço, né? Entendendo que essa venda online, além da entrega do produto, tudo que gira em torno, desde o momento do atendimento até o pós-venda, tudo isso faz parte de um serviço que eles precisam oferecer. E foi uma experiência muito positiva. E um ponto muito positivo também, acho, do Criativa, foram as oportunidades de contato que eles abriram para a gente. Então, algumas secretarias locais que trabalham com empreendedorismo começaram a se aproximar da gente. A própria Secretaria de Cultura rodou um projeto para justamente chamar a atenção para esse marketplace, fazer com que a gente atraísse mais empreendedores para fazer parte dele. Então, no final do ano, a gente fez um super evento online também, com vários artistas locais, mais uma vez a gente utilizando desse projeto para impulsionar a economia criativa, vários músicos, vários artesãos, tanto fazendo oficinas de faça você mesmo, quanto realmente apresentações musicais, que a gente rodou ali em 2 dias para chamar a atenção para o projeto. Então, tem sido uma experiência incrível e acho também uma porta de abertura tanto para que esses artesãos eles se conectem como rede e se apoiem, já que acho que o Zé sabe disso, trabalhando no Salto, que a jornada do microempreendedor, da pessoa que está começando, né, muitas vezes ela é muito solitária. E, ao mesmo tempo, também a gente está trazendo parcerias do meio público, do meio privado, para estar chamando a atenção desse setor que foi mais afetado aí por conta da pandemia, de acordo com o Ministério da Economia. E é um pouquinho disso tudo.
Muito legal, Eduardo. Muito legal esse programa e o impacto, né, que ele gera. E o fato também dele ter sido gerado de uma dor, né, instantaneamente com a pandemia. Então, essa agilidade, né, do Impact Hub é muito bacana. Flávia, você vai contar um pouquinho para a gente sobre o programa DICE, é isso mesmo?
Sim, sim. Gente, muito feliz de estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É um prazer estar aqui com essas feras, muito legal conhecer melhor o programa de vocês. Eu acho o Impact Hub, assim, eu sou fã, tem um modelo de negócios incrível, sabe? Essa questão do fomento ao empreendedorismo, de se preocupar em criar soluções, né, para o que o mundo está vivendo agora. Eu sou relações internacionais e sou gerente de projetos, então a minha paixão sempre foi a cooperação internacional, ligar o Brasil a outros países, criando oportunidade, modelando negócio para isso acontecer, né? Então esse business development, esse desenvolvimento de negócios sempre foi a minha expertise e eu amo fazer isso. E o DICE foi uma resposta a um edital do British Council e uma oportunidade. Eu estava dentro do Hub como facilitadora de algumas oficinas, mas também como participante da rede do coworking lá diariamente. E como a nossa parceria começou a crescer quando veio o edital do DICE e o convite para a gente fazer a colaboração com o Make an Impact no Reino Unido, as meninas me chamaram para gerenciar esse projeto e eu abracei assim, gente, uma das grandes oportunidades da minha vida, eu só tenho a agradecer. Vou explicar um pouquinho o modelo, que é um pouco diferente. O British Council, ele pegou 6 países, né? Então, o Brasil, o Egito, a África do Sul, o Reino Unido, o Paquistão e a Indonésia, para poderem cooperar em parceria em 20 projetos. Então, 40 associações são selecionadas em 20 pares. Então, a nossa foi par com a Make an Impact no Reino Unido. E esses 20 projetos, eles teriam que vir pelo fundo digital. Então, quer dizer, teria que ser necessariamente online, né? E eles teriam que resolver um problema da pandemia, que no caso seria trazer negócios que estavam sofrendo com a pandemia para o online. E aí a gente criou o acelerador abreviado, que é o, né, como a gente chamou o nosso programa, para 16 empreendedoras, 8 de Belo Horizonte, 8 da região de Londres. Então, o acelerador abreviado, ele tem muito da cooperação internacional. A gente tinha sessões semanais, sendo que semana sim, semana não. Ou eram somente com as de Belo Horizonte, ou era as de Belo Horizonte no Reino Unido, uma chamada conjunta, onde essa troca acontecia e era muito legal. Agora eu vou explicar um pouquinho do DICE. O DICE quer dizer diversidade e inclusão em economias criativas. Então, desde o início, a gente tinha que se preocupar, inclusive no processo de seleção das empreendedoras sociais que a gente tinha que selecionar dentro da economia criativa, em explicar a diversidade e inclusão. Então, os nossos critérios de seleção foram, né, o primeiro de todos, claro, é ter sido impactada, né, pela pandemia, ter dificuldade de ir para o online, mas também caber dentro de algumas cotas. Então, mulheres vindas de comunidades. Então, a gente teve duas associações quilombolas, a gente teve mulheres mães solteiras, com, né, gerando renda. Então, isso tudo entrou no nosso edital e isso tudo foi muito bem visto, né, pela combinação dos empreendedores pelo mundo, que também estavam criando essa questão de melhorar o negócio deles, mas todos eles dentro de critérios de diversidade e inclusão. Então, o DICE acontecia em duas vertentes que eu acho muito incrível. A primeira delas era para os gestores, né, para os gerentes de projeto internacional, os 40 representantes das 40 organizações. Só que, na verdade, nas nossas reuniões tinham por volta de 80 pessoas, porque os gestores tinham as outras pessoas. A Virgínia, às vezes, participava comigo no Impact Hub e outras pessoas, porque era muito legal. A gente chamava de comunidade de prática. Então, o pessoal do British Council também contratou, né, alguns especialistas em monitoramento, em avaliação, para treinar os 40 gestores, né, as 40 organizações, para fazer o projeto em conjunto. Então, era uma loucura, porque a minha começava às 4h30 da manhã aqui no Colorado, né, e o pessoal lá da Indonésia, para eles, já era 7h30 da noite. Então, e a gente 3 horas, 4 horas, às vezes, né, de reunião. e sendo treinados e compartilhando. Isso era maravilhoso. Isso foram durante 3 meses. Gente, era muito bom acordar 4 horas da manhã para começar 4h30 nesse envolvimento, nesse ambiente multicultural. E a gente conseguia, né, compartilhar os nossos problemas, as nossas dificuldades e também os nossos sucessos. Muitos países tiveram projetos que começaram com 1, 2 meses de atraso, por causa do lockdown, por causa da dificuldade da internet, por diversas, né, dificuldades que a gente sabe. Imagina um Egito da vida, imagina um Paquistão da vida, no meio da pandemia, com as pessoas, tipo, tinha gente que tinha que achar internet em locais, né, completamente ermos, só para poder participar da reunião e estar lá. Então, desse tipo de compartilhamento que a gente tinha na comunidade de prática. E a gente chamava isso muito de relações culturais. E essas relações culturais geraram, né, muitas partilhas, muitos grupos paralelos, muita gente ajudando em projetos alheios, né? Então, essa contribuição... Então, a gente, por exemplo, a gente estava dentro do empreendedorismo social, né? O Make an Impact, o Impact Hub BH. Tinha gente que estava dentro da música, tinha gente que estava dentro, né, da conexão digital para poder gerar vídeos. Então, tinha muita coisa legal acontecendo. Tinha uma médica que estava levando ultrassom e outras formas de digital para comunidades. Tinha muita coisa diferente acontecendo. E a gente conseguia saber, né, do andamento do projeto um do outro através da comunidade prática. E a outra parte, éramos nós, né, o acelerador abreviado, o Impact Hub BH e a Make the Impact em London, em Londres, conduzindo essas 16 empreendedoras sociais. Então, o acelerador abreviado foi um programa de aceleração que a gente criou para durar esses 3 meses, com essas sessões conjuntas, e onde as nossas empreendedoras, elas criaram uma comunidade no Facebook, onde elas conseguiam entender umas às outras, porque durante as nossas sessões a gente tinha tradução simultânea, né? Mas para compartilhar um pitch de vendas, para compartilhar ali o produto delas, para poder ajudar na própria interação, o grupo do Facebook permitia essa tradução, permitia esse entendimento do negócio de uma para outra. Então, elas realmente fizeram muitas trocas poderosas. Elas começaram a falar do empreendedorismo social e algumas, por exemplo, tinha uma de Londres, que elas estavam baseadas em Dubai, e elas faziam esse trabalho com comunidades e vendiam os artigos em Londres também. Então, e elas começaram a mapear como chegar aos projetos sociais para que adolescentes pudessem trabalhar e elas gerarem renda para adolescentes que precisavam trabalhar. Então, aí as meninas aqui do Brasil se interessaram e a discussão ia criando essa possibilidade de cooperação internacional, que eu acho incrível. Então, foi assim, durante esses 3 meses, as 16 empreendedoras apresentaram resultados maravilhosos e a gente só tem a agradecer, porque esse projeto internacional, ele realmente foi muito rico, muito rico. Obrigada.
Legal, Flávia, trazer isso, assim, essa questão. O Impact Hub, ele já é uma rede, né? Uma rede global aí de empreendedores, né? Estão presentes em mais de 100 cidades ao redor do mundo e poder trazer essa visão de global para o programa, né? Para o programa, essa oportunidade para os empreendedores, muito bacana. Marcel, você conta um pouquinho para a gente sobre o programa aí, Agir.
Olá a todos, todas e todes. Boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Dependendo do horário que você estiver escutando esse podcast. Eu sou o Marcel de Souza, coordenador do programa Agir do Impact Hub e também de um segmento que a gente tem no Hub de São Paulo que a gente denomina de Hub Territórios, né? Que a gente trabalha com desenvolvimento socioterritorial em diferentes projetos no país. Eu sou sociólogo de formação e trabalho com gestão de projetos há mais de 13 anos em todas as 5 regiões do país. E nesse programa, o programa Gira, é uma parceria com a Fundação Vale, onde a gente trabalha no município de Açailândia, no Maranhão. Açailândia é o 8º município mais populoso, fica perto de Imperatriz, que é o 2º maior município aí do Maranhão. E esse programa ele tem como objetivo, o AGIR, a sigla é apoio, programa de apoio à geração e incremento de renda, né? Então, um programa essencialmente de geração e promoção de trabalho e renda. E o objetivo dele é incubar e acelerar negócios sociais com o intuito de fomentar o dinamismo econômico do município de Açailândia, né? Então, esse programa ele conta com cinco fases, acho que é rapidamente destacá-las. A primeira é um diagnóstico que a gente faz no município para fazer o mapeamento do empreendedorismo local. Então, a gente estuda desde dados secundários do município até dados primários, né, com entrevistas, para realmente montar esse mapa e entender como está se desenvolvendo o empreendedorismo, principalmente de negócios coletivos. O Agir, diferente de outros programas que foram apresentados aqui, no caso de Floripa, que tem o apoio ao empreendedorismo individual, o foco do Agir é de empreendimentos coletivos, então, principalmente associações e cooperativas que trabalham na economia solidária, né? Então, ele tem a primeira fase, que é o diagnóstico, depois esses grupos passam por formações e capacitações. Na área de negócios, essencialmente, primeiro com a modelagem de negócios e depois com a estruturação de um plano de negócios, efetivamente. E depois eles passam pela fase de pré-aceleração e aceleração, que é o nosso acompanhamento durante 16 meses junto a esses empreendedores. E por fim, a fase de monitoramento. Então, o programa Agir, ao total, tem 24 meses de duração. E o público, como eu já disse, são pessoas que compõem associações e cooperativas, mas também negócios individuais. Na segunda fase do Agir começaram a aparecer, porque a gente está estruturando lá em Açailândia uma grande feira também, numa comunidade chamada Piquiá, uma comunidade aí distante do centro de Açailândia, que tem poucos serviços à sua disposição e infraestrutura urbana também muito precária, né? Uma comunidade de baixa renda. Então, lá vai ser montada uma feira e, né, no, na sede do município, a gente está apoiando quatro negócios, né? Um negócio de costura, um negócio que é uma serralheria também, de pequeno porte, uma fábrica de produção de polpa de frutas, que vende essa produção para merenda escolar. E por fim, um negócio social aí na apicultura, né? Uma associação que trabalha com a produção de mel no município. De uma forma geral, as metas que a gente pode colocar assim, traçadas, são 85 empreendedores, no mínimo, que serão apoiados ao longo desse processo. A gente já ultrapassou esse número com os empreendedores, a gente já passa mais de 100 pessoas diretamente apoiadas. E o nosso desafio também é dobrar a renda das pessoas dentro do programa Giro. Então, a gente faz um T0 quando começa o programa, e ao final desses 24 meses, o objetivo é dobrar a renda. Então, o programa ele está estruturado dessa forma. A gente está estabelecendo também parcerias no território, tanto com o poder público municipal quanto estadual, e também com outras empresas do município. A Suzano é uma delas, a gente acaba de firmar uma parceria com a Suzano para potencializar as ações com o grupo de mel, principalmente na expansão do pasto apícola desses empreendedores. Então, em linhas gerais, é isso. A gente começou o programa em 2020, em fevereiro. A gente foi a campo, né, foi ao Maranhão, mas a pandemia começa já em março e de lá para cá. Tivemos que nos reinventar aí, fazer todas as mentorias online. E agora, felizmente, eu tomei a vacina recentemente, a Janssen. Então, final de agosto, eu devo estar retornando ao campo. Vai ser muito bom e uma alegria grande voltar ao território, bem, com saúde e poder acompanhar presencialmente, que faz toda a diferença, né? A gente sabe que o remoto ele tem as suas vantagens, mas principalmente no acompanhamento de um plano de negócios, na execução, estar junto faz bastante diferença.
Tá certo, é verdade. Então, gente, Pensa comigo aqui, conexões, ajuda, apoio, retomada da pandemia, desenvolvimento empreendedor, impulsionamento, aceleração, economia criativa, MEIs, mulheres geradoras de renda, negócios cooperativos, visibilidade, articulação com o poder público e privado. Nossa, não sei vocês, mas eu me encho de orgulho de ver que temos uma área de programas aí que roda os Impact Hubs ao redor do Brasil, gerando impacto e transformando a vida das pessoas. E aí, nesse contexto, assim, eu queria que vocês compartilhassem, a gente falou um pouquinho dos programas, assim, mas eu queria que vocês compartilhassem, sei lá, algum feedback, alguma história de impacto, alguma coisa assim, de quem está lá na ponta, recebendo, participando desses programas, né, sendo acelerado, que era um... que a gente registra aqui nessa nossa conversa e que dê voz a isso pelo mundo aqui no nosso podcast. Então, querem compartilhar um pouquinho de alguma coisa que tenha surgido assim, nos programas, alguma questão que gerou impacto real assim, na vida do empreendedor?
Bom, de empreendedores em particular, eu posso dizer que a gente teve feedbacks positivos no fato de mais seguidores, aumento de vendas, e principalmente uma coisa que eu sempre... coloco, né, é a primeira sessão da aceleração e é a reinvenção, é a ressignificação do negócio. Então, todas elas entenderam que o negócio delas tinha que ser transformado, a comunicação tinha que ser transformada, a maneira de enxergar o negócio tinha que ser transformada. Então, a partir do momento que elas entenderam que elas tinham que ressignificar o negócio delas para ele virar uma solução na vida de alguém... aquilo deu um clique, foi uma virada de chave tão grande que o discurso mudou, a mensagem mudou, todo o canvas mudou, porque elas começaram a encontrar recursos, parceiros, elas começaram a ativar conexão, elas começaram a mudar a mensagem, completamente mudaram o pitch de vendas. Começaram a entender que clientes, persona e público-alvo pode ser muito maior do que aqueles que elas tinham focado, entendeu? Então, assim, foi bonito de ver a virada de chave, a ressignificação delas. E, claro, né, o aumento de vendas, o aumento de seguidores, o aumento de recursos a serem utilizados para poder desenvolver cada negócio. E muito, gente, muito depoimento, muito feedback, muito vídeo marcando a gente, muito choro na hora de trazer resultado, sabe? Emoção, muito bonito mesmo. E quanto à comunidade de prática, o maravilhoso é justamente essa conectividade, né? Gente, era muito bonito ver o povo do Paquistão, da Indonésia, do Egito, trazendo as mesmas preocupações que a gente, entendeu? Simplesmente compartilhando os mesmos problemas, compartilhando as mesmas angústias, e depois ajudando a gente a encontrar benefício, a encontrar solução, a encontrar maneiras de colaborar e crescer junto, sabe? Tipo assim, muito genuíno, muita coisa em grupo, muita os collabs, com certeza, mas assim, principalmente esse benefício compartilhado, sabe? E da gente entender que, claro, né, a língua é uma barreira para quem não fala o inglês, tudo era feito em inglês. Mas que se você consegue passar essa barreira da língua, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? O empreendedorismo é igual para todo mundo, os desafios são iguais para todo mundo e a gente consegue se ajudar internacionalmente.
Riqueza de troca, né, de diversidade, né, muito, muito legal trazer isso para na nossa bolha, às vezes, né, da nossa empresa, do nosso negócio, da nossa cidade, ver que ampliar o horizonte, o olhar disso, né, então muito bacana, Fábio, muito legal isso. Quem mais quer compartilhar aí algum feedback, alguma história de sucesso?
Eu vou puxar então, porque eu acho que eu me conecto bastante com a Flávia, eu vi bastante similaridade com o salto, né? E apesar da gente... eu acho que eu vejo bastante nesse poder das conexões, né? Que são feitas tanto, né, entre países, que nem você conseguiu ver no teu programa, mas no próprio salto mesmo, conexões bem locais, né? Então pensa, numa turma do salto a gente tem aproximadamente de 150 a 200 pessoas ou da mesma cidade ou do mesmo estado, na mesma turma, e a primeira interação deles, a gente já joga todo mundo em salas simultâneas, e aí eles já começam a conversar, a se apresentar, começar a entender, né, realidades, começam a trocar Instagram, mas essa primeira conexão deles e poder saber que tem outras pessoas que estão no mesmo barco, assim, né, que estão na mesma jornada e que estão enfrentando desafios muito similares, e até mesmo no mesmo bairro, assim, mas não sabia antes, eles já veem bastante valor disso. Então, nas nossas primeiras interações, a gente já vê, assim, né, uma grande quantidade de feedbacks positivos. Eles gostam de compartilhar bastante, gostam de compartilhar suas experiências próprias. Então, tem muito poder nessas conexões, né? E aí, como o Eduardo estava falando lá no início, né, que os microempreendedores, eles têm uma jornada muito individual, né? O microempreendedor individual, o próprio nome, ele já diz, né? No momento que eles encontram pessoas que estão nesse mesmo caminho, a motivação empreendedora deles, a vontade de querer empreender, ela aumenta bastante. Então, o programa ele tem bastante impacto. E no que diz respeito a impactos, assim, a gente vê de tudo, né? E principalmente nas nossas turmas, que são turmas que a gente não tem um público muito delimitado dos meses, então podem ser que tem meses que ainda estão em fase inicial ou já em fase de consolidação. Então, a gente vê que o impacto ele é muito diferente, mas que o programa ele é capaz de abarcar essas diferentes realidades, né? Então, a gente tem gente que, né, muda o modelo de negócio por completo, tem pessoas que conseguem, né, crescer o negócio que eles já têm. Então, o programa ele é capaz de abarcar essas diversidades aí de negócios e de regiões que a gente tem hoje dentro do Brasil. Então, é lindo ver esse impacto e hoje a gente passa aí mais de 3 mil pessoas já impactadas diretamente pelo programa e só tende a crescer mais.
Maravilhoso, né? Maravilhoso isso, né? Às vezes a gente estava falando a esfera mundial, né? De se conectar com empreendedores, mas é bem isso. Às vezes você está no seu bairro, na sua rua, e aí não compartilha, né? A gente não costuma compartilhar, às vezes, as dores. Existe toda uma questão, né? Ao redor disso, as dificuldades que eu estou tendo em empreender. E aí vê que tem um espaço seguro de troca, de identificação, né? De aprender e tal. Muito bacana isso. Acontece um pouco também na economia criativa ali no programa de vocês, né, Eduardo, com essa identificação, como é que é?
Não, com certeza. E assim, principalmente, às vezes a gente tende a olhar muito para esses impactos que são muito grandes e significativos, mas às vezes o que a gente precisa, o nosso papel mesmo, quando a gente vai para a ponta, é transformar no micro, né? E aí uma coisa que eu lembro que foi muito, apesar da pessoa não ter continuado com a gente no Criativa depois, a gente sentiu que realmente tudo que a gente apresentou para ela durante o programa fez com que ela conseguisse dar um próximo passo. Então, a gente tem o caso de um grupo, né, que eram dois irmãos, que eles trabalhavam com camisetas criativas, então camisetas da cultura pop, algumas até trazendo algum quê de regionalidade. E eles tiveram a oportunidade de entrar junto da gente desde o início do Criativo, né? Eles fizeram parte ali de uma comunidade que a gente chamou de comunidade fundadora. Começaram a ter essa experiência de realmente realizar as vendas online e usar essa ferramenta e conhecer um pouco disso. Participaram da aceleração, ficaram ali cerca de 6 meses dentro do Criativo. E todo aquele potencial, tudo aquilo que eles conseguiram trabalhar e todo o aprendizado que eles tiveram de dentro de uma plataforma de marketplace fez com que eles realmente conseguissem dar um próximo passo e percebessem a potencialidade que eles tinham de trabalhar online. Então, foi até uma parte triste, mas uma parte também que mexeu bastante no nosso coração. Eles pediram para sair do Criativo, mas muito porque todo aquele horizonte que a gente tinha mostrado para eles dentro do projeto fez com que eles percebessem que eles precisavam do próprio e-commerce, onde eles tivessem muito mais a cara deles, onde eles pudessem dar alguns outros passos que a gente também dentro do projeto não conseguia. E por um momento a gente ficou triste, né? A gente ficou num sentimento de poxa, né? A gente gostava tanto deles, eram pessoas que a gente gostava de ter próximos e tinham dado muito resultado durante a aceleração, assim, de um crescimento, acho que talvez de ter dobrado alguns resultados em vendas, esse tipo de coisa. Mas principalmente, né, a gente realmente sentiu que, isso é um projeto e é que a gente precisa ser um marco na história das pessoas de evolução, né? Então, de certa forma, estavam saindo dali, mas muito por conta de que a nossa missão estava cumprida em relação a eles, estava na hora de dar atenção para outros empreendedores. Então, foi um pouquinho disso.
Muito legal você trazer isso, assim, porque é, de fato, o objetivo de uma aceleração, né? Então, pegar lá a pessoa que, às vezes, não tem essa questão, esse conhecimento, ou às vezes, assim, será que eu consigo? Será que, né? Então, esse apoio e tudo. Então, muito bonito você trazer isso, e que legal que eles conseguiram e que vocês conseguiram, né? E esse apego é muito normal, né? A gente vive se apegando aí aqui, aos participantes do programa e tal. E essa questão de aceleração também roda lá no programa Agir, né? Acredito que esse apoio ao empreendedor, ele se vê possível fazer as coisas. Como é que é um pouquinho, Marcelo?
Com certeza. E eu tenho até para compartilhar aí um caso interessante que é da dona Maricota. Nesse curso que a gente está dando online para a comunidade do Piquiá, a gente tem empreendedores de 18 a 82 anos, se eu não me engano, ela tem. E ela é muito participativa, é muito legal de ver, assim, né? Baixa escolaridade, eu acho que ela estudou até a quarta série do primário. Mas o que foi muito legal de a gente perceber, assim, como o acesso ao conhecimento transforma as pessoas, né? E a gente estava fazendo um módulo sobre educação financeira mesmo e fazendo um comparativo, né, das finanças da casa com do negócio. E aí caiu essa ficha para ela. Ela falou, eu nunca me atentei que uma empresa, ela segue a mesma lógica do que uma casa, né? No pagamento das contas, em gastar menos do que você ganha, em guardar um pouco de dinheiro para um imprevisto e tal. Então, a gente sempre traz exemplos, a gente utiliza muito na educação empreendedora os princípios da andragogia, né? Educação de adultos, é importante frisar isso, é diferente de educação de crianças. Então, tem um ramo da pedagogia que traz aí bastante, vários elementos que ensinam como o adulto aprende da forma mais adequada. A gente utiliza vários exemplos como esse e caiu essa ficha para ela, que foi muito, muito legal de ver, assim, como ela falou, aquela sensação de nunca ter parado para pensar nisso. E aí, né, só o conhecimento e o acesso ao conhecimento traz esse tipo de informação. Então, foi muito bacana vivenciar isso e participar desse momento.
Muito legal você compartilhar isso, além de ser um baita motivo de orgulho, né, de ver essas sacadas que tem, mas é legal você trazer essa questão de que os programas, né, independente de qual, que a gente citou hoje, os que ainda vão ser ouvidos nas séries, eles são programas que são totalmente pensados numa metodologia que tem todo umas pessoas por trás, essa questão da pedagogia, essa questão de como é que a gente ensina da melhor forma, da inclusão digital, né? Teve, era preparado para ser rodado presencialmente, como a gente roda isso no virtual, como é que a gente faz uma boa experiência para todos os membros, como é que não deixa ninguém para trás, como é que vai ser atrativo para uma pessoa de 80 anos que precisa tanto dessa ajuda quanto uma pessoa mais jovem, enfim. Então, como esse linguajar ele pode ser bom para todos e essas questões todas. Então, tem pessoas muito fortes, não sei se eu podia falar essa palavra, por trás desses times, né, que vocês coordenam, que vocês lideram, assim, pensando em cada detalhe para que a experiência seja a melhor possível e que seja realmente transformadora, né, na vida de cada um dos alunos ou dos membros, das pessoas participantes dos programas. Então, eu queria compartilhar que eu estou super orgulhosa, adorei conhecer um pouquinho mais sobre cada um dos programas que vocês coordenam aí nos Impact Hubs ao redor do Brasil. E dizer que estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio, infelizmente, né? Agradeço muito a participação de todos vocês. Agradeço também a você que está nos ouvindo aí até agora. Então, lembro que esse episódio do podcast do Hub Brasil, que é o podcast de impacto dos Impact Hubs do Brasil, ele faz parte da série Programas e Projetos. O que fazemos além dos espaços físicos? Então, deixa aí para você continuar ouvindo e conhecendo mais sobre os programas de educação empreendedora, aceleração e de impacto que são gerados pelo Impact Hubs ao redor do Brasil e do mundo, né? Obrigada, pessoal. Muito obrigada.
Hubcast, nosso encontro de impacto.